Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que escolhe a companhia do programa Eclésia. Estamos em contagem decrescente para a chegada do Papa Francisco a Fátima. O centenário das aparições na Cova da Iria vai ser ocasião para a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto a acontecer no dia 13 no Santuário Mariano. É para lá que todos os olhares se voltam, procurando na história e nos encontros de tantas vidas tons que se cruzaram com a história dos pastorinhos. É o caso do padre Avelino Oliveira. Já passaram muitos anos, mas a sua memória é clara quando recorda o Timarto, o simples agricultor, pai de Francisco e Jacinta, futuros santos portugueses.
O Timarto era um homem muito espiritual, não sabia ler nem escrever, recebia quantidades de dinheiro, nunca ficou com um cêntimo, porque ele dizia: não é mérito meu. Nossa Senhora falou aos meus pastorinhos, aos meus filhos. Há um pormenor que eu gostava de dizer para quase qualificar este homem. Um dia, a roda de 1951, ele estava de cama com a gripe. Um dos nossos padres foi visitá-lo e, ao fim, o padre Pedro disse: olha, Timarto, venho cá amanhã outra vez vê-lo. Ele diz assim: espera um bocadito. E chamou a esposa, a tia Olímpia, disse: traz-me a minha carteira. E deu uma nota, não sei se de 20 escudos, ao Padre Pedro. E disse esta frase: Padre Pedro, há uma semana que eu estou de cama. Há uma semana que não dei esmola nenhuma. É uma semana perdida na minha vida.
Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus dos Santos, os pais dos futuros santos portugueses. Pessoas simples, a mãe mais reservada. Assim são descritos por quem privou com eles. O Timarto, um homem honesto, muito espiritual, que nunca duvidou do relato das aparições de Fátima.
De facto, ele acreditou nas aparições desde o primeiro dia, porque ele dizia: a maneira como eu eduquei meus filhos, eles não eram capazes de inventar uma história destas. Era um homem absolutamente convicto, ele era um grande cristão, convicto de que era verdade. Ele nunca duvidou. Da parte da Lúcia havia dúvidas, da família dela, a parte da família dela, de facto. Para a última aparição, a mãe dela disse: vão-nos matar na Cova da Iria, porque não vai haver milagre nenhum. Mas o Timarto é um homem absolutamente convencido da verdade das aparições. Não se sentia digno. Ele trabalhou toda a vida até ao fim, nos seus campositos, não sabia ler nem escrever, com o seu burrito, mas absolutamente. E quando ele falava, eu e os outros seminaristas em Fátima, naquela altura não havia assim muito, não, havia aqui umas 8 casitas na rua principal, e nós íamos lá com gente, estrangeiros também, e ficávamos admirados, toda a gente ficava admirada, com um sentido espiritual de interiorização do que ele dizia. Via-se que não eram coisas assim, era o que ele vivia no seu coração, realmente.
O padre Avelino Oliveira, missionário da Consolata, recorda alguns traços marcantes nas personalidades das três testemunhas das aparições de Fátima.
O facto que os três pastorinhos de Fátima têm cada um temperamento completamente diferente. O que diz que Deus, para Deus não há temperamentos nem melhores nem piores. Basta que uma pessoa procure colaborar com aquilo que é a revelação, a palavra do Senhor. A Lúcia, por exemplo, já antes das aparições, as crianças corriam para ela. Ela contava histórias, e às vezes histórias religiosas. O Francisco era muito calmo, e tornou-se um místico, um adorador. Ele viu o anjo como o anjo adorou a Eucaristia nas aparições, e entrou-lhe esta ideia da adoração, e passava tempo sozinho na igreja a adorar o Santíssimo. A Jacinta era um novelo de amor, uma coisa incrível. Amor pelos pecadores, sempre a escolher, a inventar sacrifícios para que, pronto, muitas outras pessoas viessem a conhecer a Deus. O padre de Marqui, o nosso fundador do Instituto em Portugal, decidiu, quando chegou cá, que ia escrever um livro sobre Fátima. E, de facto, alguém disse, mas olha, já está tudo escrito. Não, mas eu quero escrever um livro. Durante 6 meses, por exemplo, o terço que nós rezávamos era numa capela que depois foi distribuída, chamada a Capela das Comissões, porque não havia ainda a primeira basílica nem nada. E durante 6 meses, todos os domingos, depois do terço, o Timarte vinha aqui passar 2 horas com o padre Demarque a falar sobre as aparições, a sua maneira de ver e todos os pequenos factos que ele recordava. Portanto, era um homem, como homem e como cristão, que atingia muito a perfeição, como homem mesmo.
O padre Avelino Oliveira assinala como um facto memorável a canonização dos pastorinhos, as primeiras crianças não mártires declaradas santas.
É uma alegria, nós sabemos que a canonização destas crianças é a primeira de crianças não mártires. Portanto, é uma primeira mundial e uma primeira na Igreja Católica, a canonização de crianças. Em geral, crianças mártires, então, naturalmente, o martírio é o passaporte imediato para a canonização. Mas crianças, assim, que não eram mártires, tinham uma espiritualidade extraordinária. Mas há um ponto, eu na América falava muito nisto.
O padre Avelino Oliveira, missionário da Consulata, que conheceu o pai de Francisco e Jacinta Marto, um trabalho do jornalista José Carlos Patrício, que nos recordou traços de personalidade e também o quadro familiar que ajudaram a criar aqueles que em breve vão ser proclamados santos, Francisco e Jacinta Marto. Está na companhia do programa Eclésia, aqui na Rádio Pública, fica agora com a música do grupo Tais Quais, Olha a Noiva se Vai Linda.
Celina, já te casaste, já o laço te apanhou, desde que era que sempre digas, se bem estava, melhor estou. Olha a noiva se vai linda, no dia do seu noivado. Também queria ser casado. Ser casado e ter juízo, acho que é bonito estado. Também queria ser casado.
Tempo agora neste programa Eclésia para o Minuto Positivo, hoje com Teresa Granjo.
A mulher estava sentada com as mãos sobre os joelhos, sentada numa cadeira de verga com um largo espaldar ao qual se encostava. Estava à janela. A janela aberta, deixando entrar o vento. E o vento, como um pente fininho de luz, penteava-lhe os cabelos. Alisava-lhe a face um pouco cansada. E as mãos sobre os joelhos. E a luz do sol era um arco-íris sobre os seus olhos escuros. E o vento trazia-lhe o aroma dos pinheiros, o perfume da marzia. O canto de um só pássaro ou de mil pássaros. Mil pássaros ou um pássaro só. Acordavam nas suas asas o sono da primavera. E árvores onde nasciam os pássaros e folhas e flores, o cheiro da terra molhada. A mulher sorria, vagamente sorria, a tudo isto, mas principalmente a quem passava na rua. Eram homens, mulheres, crianças que podiam saber todos estes segredos do vento, saberem que estavam todos próximos uns dos outros e juntos sorrirem, e até poderem chorar, quererem bem uns aos outros, e dizerem bom dia, boa tarde, boa noite, como se cantassem uma canção muito simples e muito grande ao mesmo tempo. E ela, a mulher, ia ser mãe. Ia ter um filho que também diria esse canto aos outros homens. Um filho que havia de saber os segredos do vento. Todos os segredos do vento. E o vento foi enxugar outras lágrimas. Livre e preso ao mesmo tempo.
E com o minuto positivo da professora Teresa Granjo, terminamos o programa de hoje. Volta à nossa companhia amanhã, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Antes, às 15, encontra-nos na RTP2. Sempre atualizados, estamos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Tenha uma excelente noite e uma vida sempre feliz.